Boa noite a todos. Que 2017 seja bastante próspero para todos. E como estamos marcando uma data ou iniciando um ano, é tempo de fazermos uma reflexão sobre o que nós fizemos no ano anterior, o que nós fizemos de bom e de ruim, onde nós acertamos e onde nós erramos, para, em cima desse julgamento, traçarmos uma meta melhor para o ano que se inicia. Não é isso que as firmas fazem? Mais ou menos isso? Fazem um balanço e uma projeção para o ano que se inicia? Pois bem, nós temos que fazer isso. Interessante que, pelas nossas fraquezas, pelas nossas limitações, pela nossa inferioridade, nós trazemos um fardo bastante pesado, compromissos sérios de redenção, de acerto, de corrigenda de nossas atitudes. E aí, o Cristo nos adverte, nos convida. No seu sexto capítulo do Evangelho, Cristo Consolador, vamos conversar hoje sobre o jugo leve. E aí, como nós estamos cansados, cheios de problemas, cheios de erros, desanimados, olhe o Cristo aqui. Vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Beleza? Vamos ao Cristo, ele vai nos aliviar. Mas, continuando a leitura, vai complicar. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando, caminhando em um deserto, escaldante, com sede, de repente encontramos uma fonte, um poço. Lá, aquele famoso balde com a corda. Nós chegamos, encontramos água, mas gostaria que alguém estivesse ali para tirar a água e pôr numa vasilha para nós tomarmos. Normalmente, não estamos dispostos a retirar a água. É assim que, quando Cristo disse: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis, porque tudo aquilo que pedirdes vos será dado. O que é que nós pegamos aí? Primeiro, são três verbos de ação: bater, pedir, buscar. Então, Cristo está dizendo: se mexa. Faça alguma coisa. Por quê? Até a vinda do Cristo, tudo era não, não faça isso, que Deus te pune. Os 10 mandamentos, 7 começam com não. Então era suficiente não fazermos coisas erradas. Para o entendimento da época e para o controle de quem tinha o conhecimento dos ensinamentos, para que controlasse o povo. Então, não, não, não. E o Cristo vem dizer: faça, se mexa. Mas quando ele disse: pedi e vos será dado, nós começamos a pedir e ficar de braços cruzados. Tudo aquilo que pedir vos será dado. E certas religiões batem nessa tecla, que o Cristo prometeu tudo, inclusive as coisas materiais. Vamos acreditar em Cristo, vamos acreditar que nós vamos ganhar uma bolada, que nós vamos ser bem-sucedidos nos negócios. Porque nós somos acomodados. Nós preferimos a matéria. Nós não vamos ao cerne da mensagem. Mas quando Cristo diz, vinde a mim, nós já pensamos, bom, aqueles que têm um pouquinho mais de coragem, bom, eu vou estudar os ensinamentos de Jesus, vou acreditar e vou dizer que eu aceito Jesus, que eu creio em Jesus, porque outros nem terão coragem de estudar também. Mas achamos que isso é necessário. Eu aceitei Jesus. Eu acredito em Jesus. Chega, eu vou conseguir. Ele vai aliviar. Não falam que o sangue de Jesus lavou os nossos pecados? E tem isso ao pé da letra? Agora nós perguntaríamos, e quem viveu antes? Não teve ninguém para lavar os seus pecados? Quem não acredita em Jesus, não teve os seus pecados lavados? Então são interpretações que nós fazemos para facilitar a nossa conduta preguiçosa e acomodada diante das coisas materiais, dos interesses materiais. Nós fazemos um Deus à nossa imagem, que satisfaça os nossos interesses, que venha resolver os nossos problemas sem nenhum sacrifício nosso. Toda semana estamos aqui no centro, às vezes falando aqui, dando uma lidinha no livro do Clube do Livro ou algum outro livro, mas continuamos a mesma vidinha de vícios, de erros, de negligência perante a vida. E quando o calo aperta, ah, Deus não me ouve. Os espíritos não me ajudam. Se eu não faço a minha parte, como eu vou querer que os espíritos me ajudem? Mas voltando ao texto de hoje, Jesus promete o alívio. E realmente ele oferece o alívio. Mas tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, aprendei de mim, que sou brando e humilde. Respirar fundo. Será que nós realmente somos humildes? Por favor, cada um pergunte para si, mas não fale nada, hein? Será que somos brandos? Somos tolerantes? Olha, eu sou muito bom, mas não pise no meu calo. Onde está a bondade? Onde está a bondade? Enquanto está tudo bem, todo mundo é bonzinho. Mas na hora do problema, na hora da dificuldade, aí, como o chavão popular, é que o bicho pega. Por quê? Nós nos revelamos. A nossa falta de fé, a nossa falta de coragem de testemunhar os ensinamentos do Cristo. A nossa falta de coragem de assumir uma postura correta. Por quê? Ah, vamos ser criticados. Olha, na reunião familiar, todo mundo bebe. Ah, eu tenho que beber também, senão eu vou ser criticado. É preciso termos coragem de dizer, eu não bebo, se é que eu tenho essa convicção. Eu tenho que ter coragem de dizer, eu não bebo. Não adianta insistir, eu não bebo. E ainda certa feita, eu fiz um médico amigo da gente lá em Ribeirão Preto rir muito. Rir. Por quê? Eles estavam insistindo para que eu bebesse. Era uma festividade na casa do meu filho, e eles estavam insistindo, botaram um copo na minha frente, insistindo. E eu na minha. De repente, eles pegam o copo e... Saúde. Eu falei, espera um pouquinho. Vocês vão tomar veneno desejando saúde? Esse médico riu tanto, mas não é uma realidade. Como é que eu vou ingerir álcool desejando saúde? Se eu sei que o álcool me faz mal. Então, por isso que o Cristo nos convida para observar que ele é brando, que ele é humilde. E a condição é para que sigamos os seus ensinos, que aprendamos os seus ensinos. E Kardec fecha o item aqui, o texto aqui, dizendo que seu jugo é a observação dessa lei, da lei divina. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então, quando aprendermos a amar realmente, quando aprendermos a fazer a caridade, nós estaremos protegidos por Jesus. Nós estaremos indo até Jesus. Porque até hoje, nós lemos isso aqui e ficamos entusiasmados. Mas, será que nós estamos caminhando para Jesus? Não é chegado a Jesus, não. Porque ele disse, vinde a mim. Não estou perguntando se alguém já chegou. Estou perguntando para mim. Será que nós estamos pelo menos caminhando para Jesus? Será que nós estamos assimilando, não apenas na cabeça, os seus ensinamentos, nas nossas atitudes? Será que nós estamos percebendo a continuidade da vida, a vida futura, como está no Evangelho? Porque se nós pensarmos que tudo vai acabar com a morte, qualquer problema é causa de desespero para nós, para aquele que assim crê. Mas se nós já temos a mensagem do Cristo, temos a doutrina espírita, nos mostra a vida futura, nos informando categoricamente que somos os artífices da nossa própria sorte, que colhemos os frutos da nossa semeadura, que estamos no lugar que nós nos colocamos, enfrentando as dificuldades que enfrentamos, sofrendo as dores que sofremos, por um responsável, eu. Eu sou o responsável pela minha vida. É gostoso falar do livre-arbítrio, não é? Ah, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre, eu sou dono do meu nariz. Mas eu esqueço de dizer que eu sou o responsável por aquilo que eu faço. Quando alguém nos fere, nós já queremos atacar também. O ataque não é a melhor defesa? Segundo alguns técnicos de futebol, nós queremos atacar também. Mas, Quem nos ataca é responsável por aquilo que ele está fazendo. Se eu agredi-lo, eu vou ser responsável também pelos meus erros. Então é preciso disciplina. E o jugo de Jesus aqui, embora jugo tenha uma série de algumas definições, nós preferimos ficar com disciplina. E essa disciplina pode ser imposta, dolorosa ou aceita naturalmente, espontaneamente. Se nós aceitamos nos disciplinar na vida com uma conduta evangelizada, com uma conduta correta, pensando no futuro melhor, não egoisticamente, mas para todos que conosco convivem, então nós estamos aceitando essa disciplina necessária ao nosso crescimento espiritual, porque lembramos que todo sofrimento, toda dificuldade não é castigo de Deus. Ah, Deus castigou aquele camarada. Não! Deus não castiga ninguém. Primeiramente porque ele não julga ninguém. A nossa consciência nos julga. E todo o nosso sofrimento são oportunidades de resgate e de crescimento espiritual. Então, dentro desse objetivo, ou pensando na nossa responsabilidade perante a vida, entendendo que nós podemos estar amanhã melhor do que hoje, poderemos também estar pior. Depende de nós. Porque se eu sei que amanhã, na próxima encarnação, eu poderei estar numa situação melhor que hoje, por que não aproveitar agora esta oportunidade? Ninguém é santinho, não. Ninguém vira bonzinho da noite para o dia. Nós somos o que somos. Trazemos o nosso fardo. Trazemos as nossas cascas a serem eliminadas. Os nossos defeitos a ser corrigidos. E a cada um de nós compete essa tarefa. Mas se eu sei que não são os bons espíritos, não é Jesus, não é Deus que vai resolver o meu problema, por que não arregaçar as mangas e partir para o trabalho de renovação íntima, de reforma íntima, que nós falamos tanto e muitas vezes nem sabemos o que é isso? Deus, Jesus, os bons espíritos nos ajudam. Muitas vezes nos carregam, nos desviam dos perigos, nos acodem, desde que nós damos condições para que eles ajam em nós. Porque se há uma coisa que é levada muito a sério entre os bons espíritos, é o respeito à consciência de cada um. Nenhum espírito bom vai violar a nossa consciência para nos botar no bom caminho. Se há condições, eles se aproximam, procuram intuir, procuram ajudar. Mas quem vai resolver é cada um de nós. E é mais ou menos comum as mães, quando desencarnam e, quando têm condições, se comunicam, reclamando que gostariam de resolver os problemas dos filhos, mas não é permitido. Porque o amor materno é indiscutível. Mas não é permitido, por quê? porque o filho não dá condições. Então, aquele problema ainda é necessário. Nós trazemos as nossas necessidades de acerto, de corrigenda. E para encerrar, me permitem, eu vou ler um pouquinho aqui do livro Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonat, que diz: o jugo de Jesus é a humildade, a fraternidade, o perdão, o amor, a resignação, a calma, a paciência e a confiança em Deus. É a paz e a bondade. É a certeza de uma vida eterna, vivida em perene alegria no seio de nosso Pai Celestial. É o doce descanso de nossas almas, que pela fé e pelas boas obras subirão aos planos divinos. Eliseu Rigonat. E dizemos ainda que o Cristo interior deve ser o nosso objetivo. Porque Cristo interior é assimilação dos ensinos do Cristo e vivência desses ensinos. É o grande esquecido entre nós. O Cristo interior é o grande esquecido entre nós e que precisa ser ardentemente desejado, ardorosa e insistentemente buscado. Então, que aproveitemos para o nosso planejamento de 2017, para termos um trabalho, para termos realizações dignas e podermos crescer espiritualmente.